as notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, altura para irmos ao desenvolvimento das notícias. A Comissão Nacional de Eleições avançou para um procedimento contra Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, devido a publicações nas páginas oficiais do município, na internet e na rede social Facebook, cujo conteúdo viola a proibição de publicidade institucional. A Comissão Nacional de Eleições deu assim 24 horas para que as referidas publicações sejam removidas sob pena da prática do crime de desobediência. Chegaram assim duas queixas à Comissão Nacional de Eleições a propósito de publicações feitas nas páginas da Câmara Municipal, sendo que estiveram em causa textos referentes à inauguração da Escola Infantil de Trânsito, assim como à demolição da fachada do Bloco de Representações. Refira-se que também foram feitas queixas em torno de publicações de Anabela Freitas, o Cristóvão e Filipe Fernandes, os três primeiros nomes da lista do Partido Socialista à Câmara, mas, nestes casos, a Comissão Nacional de Eleições arquivou os processos, uma vez que estão em causa páginas pessoais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Há 22 novas infecções Covid-19 no Médio Tejo, agora num total de 15.264, dos quais 258 estão ativas. Os contágios mais recentes ocorreram no entroncamento, 8, Torres Novas 7, Tomar 4, Orém 2 e Maçã 1. O número de altas, 14.617, não sofreu alteração. A lamentar 398 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como o concelho com maior número de casos ativos, num total de 75, seguindo Sorém e entroncamento, ambos com 46.
Rádio F, primeiro a informar.
O Primeiro-Ministro António Costa deu a conhecer o novo quadro de medidas associadas à pandemia em curso, neste caso com entrada em vigor a partir de 1 de outubro. Nesse sentido, o registro para o uso obrigatório de máscara em locais como transportes públicos, lares, hospitais, salas de espetáculo e eventos e em grandes superfícies. A partir dessa data, registro também para a reabertura de bares e discotecas, à entrada dos quais será necessário apresentar o certificado digital de vacinação. Pelo contrário, este comprovativo, precisamente, deixa de ser exigido para entrar em restaurantes, hotéis ou alojamentos locais, que ficam ainda sem qualquer limitação de horário e ainda de pessoas por grupo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começam nesta sexta-feira e prolongam-se até 4 de outubro as Jornadas Europeias do Património. O município de Tomar associa-se uma vez mais à iniciativa e vai desenvolver um programa de atividades integradas nas jornadas. Assim, nesta sexta-feira, 24 de setembro, às 18 horas, na Moagem Portuguesa, Complexo Cultural de Alvada, será feita a apresentação formal das ofertas formativas integradas no Programa de Salvaguarda e Revitalização das Artes Tradicionais da Festa dos Tabuleiros, formação que terá depois início no mesmo espaço no próximo dia 30 de setembro. A 1 de outubro, das 10 às 13 e das 14h30 às 17h30, a Casa dos Cubos recebe o workshop em fotografia e território, projeto em fotografia e território, com inscrições a decorrer até esta sexta-feira. A encerrar, no dia 4 de outubro, das 10 às 13 e das 14 às 17 horas, o Moinho da Ordem recebe o projeto internacional Paper Trails, relembranças industriais que resulta da recolha de imagens e histórias pessoais associadas às antigas fábricas de papel de Tomar, junto do público em geral. Também o Convento de Cristo desenvolve um programa associado às Jornadas Europeias do Património, que começa com a realização, nesta sexta-feira, de uma feirinha-mostra do CIR, das 10 às 16, no claustro da Missa. Mais tarde, às 19 horas, decorre uma visita fora de horas. A programação prossegue no sábado 25, com animação no castelo e demonstração de artes medievais, grupo de danças e músicas e praça de armas do Castelo Templário. Também no sábado ocorrem visitas orientadas, das 11 às 15, sobre Convento de Cristo, 7 séculos de história e arte em 30 minutos. A 1 de outubro realiza-se a visita orientada Fecha os Olhos e vê o Convento de Cristo, às 10 horas, destinada a alunos da Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Às 10 e às 15 horas há também uma visita ao Laboratório da Pedra. A encerrar a programação do Convento de Cristo para as jornadas, no dia 3 de outubro, realizam-se mais duas visitas orientadas, às 11 e às 15 horas, com o tema Convento de Cristo, 7 séculos de história e arte em 30 minutos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira, das 18 às 24 horas, que o Centro Ciência Viva de Constância vai receber a Noite Europeia dos Investigadores, iniciativa que tem entrada gratuita. A Noite Europeia dos Investigadores está de volta ao Pavilhão do Conhecimento e a mais 20 locais em todo o país. No mesmo dia, à mesma hora, dezenas de instituições científicas e centros de ciência viva, em 21 pontos do país, promovem uma noite de convívio informal entre cientistas e público de todas as idades. Através de demonstrações, palestras, workshops, cafés de ciência e visitas guiadas, a edição deste ano dará a conhecer, sobre o tema Green Deal, a investigação realizada em Portugal em áreas tão diversas como a sustentabilidade, as energias limpas, a biodiversidade e os ecossistemas. Em Portugal, a iniciativa é organizada pela Ciência Viva, em parceria com o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Decorre até 31 de outubro o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho da Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. A iniciativa tem como principais objetivos promover o sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos municípios concedendo, pois baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo destinam-se a estudantes residentes no Conselho da Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimento de ensino superior público. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até ao máximo de 3 anos. Decorre igualmente até 31 de outubro o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos letivos anteriores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empreitada de Autoguia, Conselho de Orém, promovida pela Tejumtente, está em fase de conclusão com a pavimentação das vias, refere a empresa em nota de imprensa enviada para a ERT. Esta obra, que foi adjudicada à empresa CMR, Construções Martins e Reis Limitada, decorre na zona periférica da cidade de Orém e visa a extensão da rede de saneamento aos lugares de Beltroa, Casal de São João, Legarinho, Melroeira, Peras Rivas, Pinhel e São Sebastião. A intervenção abrange as freguesias do Autoguia, Nossa Senhora das Misericórdias e Nossa Senhora da Piedade. O custo total da obra de saneamento básico ronda 1 milhão de euros. No decorrer desta empreitada foi realizada a implementação das sub-bacias numa extensão total de cerca de 10 km, a construção de 383 ramais domiciliários de esgotos domésticos e está a decorrer a pavimentação das vias. Esta é uma obra comparticipada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, o POSEUR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi anulado o concurso da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo para a criação de um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público. Recordo que a comunidade pretende investir 1,8 milhões de euros num sistema intermunicipal de bicicletas para uso público com a aquisição de 251 bicicletas elétricas e 45 bicicletas convencionais, sendo implementadas no território 62 estações de parqueamento e carregamento, distribuídas por 9 concelhos do Médio Tejo. O investimento assente no Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transporte do Médio Tejo e que, entre outros objetivos, prevê o desenvolvimento de mobilidade ciclável. Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, confirmava, entretanto, a decisão de anular o concurso depois daquilo que classificou como demora da CCDR Centro em analisar a candidatura.
Estava no caderno de encargos do concurso que assim enviou que o mesmo só era adjudicado se a candidatura fosse aprovada. Efetivamente, o concurso decorreu, portanto, tínhamos, e já vai perceber porquê, tínhamos a lista final de concorrentes, houve vários concorrentes, a lista final estava ordenada e estava pronta a ser adjudicado. O tempo já passou, eu já não me consigo recordar de quando é que é este processo, 2019, penso eu, 2019, e portanto estamos em 2021, e o que é certo é que, passado este tempo, a CCDR ainda não analisou nenhuma candidatura, não só a da nossa CIM, como das outras CIMs da região centro, porque é essa CCDR centro que nós correspondemos. E portanto foi já deliberado em Conselho Intermunicipal da CIM anular o concurso. Ou seja, as empresas não podem estar tanto tempo à espera para, até porque os preços alteram-se, as condições alteram-se, e ainda por cima estava baseado numa tecnologia, estava baseado, que, o que estava aqui subjacente era um cidadão de Pomar, por exemplo, poder ir ao entroncamento e alugar e lá também, poder usar também lá uma bicicleta. E, portanto, em matéria de tecnologias, um ano e meio é muito tempo e, portanto, existem novas tecnologias. E, portanto, foi já deliberado, já foi comunicado aos concorrentes, o concurso foi anulado e, portanto, teremos outro concurso quando a candidatura estiver aprovada.
Informação na hora certa, diária e atualizada. Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual, no âmbito do programa de ocupação de tempos livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, volta a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados na modalidade de longa duração. Através deste programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens em áreas como cultura, desporto, direitos dos animais, apoio a idosos, combate à exclusão social, saúde, ambiente e proteção civil ou outra de reconhecido interesse. A realização dos projetos na modalidade das candidaturas de longa duração decorre até 30 de novembro, devendo os projetos ser apresentados até 30 dias antes do seu início por jovens dinamizadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Esta modalidade tem uma duração mínima de 264 horas e máxima de 396. Através deste apoio, o município visa promover o empreendedorismo, incentivando os jovens a desenvolver e a executar o seu próprio projeto, ganhando experiência em contexto de trabalho, melhorando a sua capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais e também relacionais. Decorre até 31 de outubro o período de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho da Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. A iniciativa tem como principais objetivos promover o sucesso escolar e garantir a continuidade de estudos dos municípios concedendo apoios baseados em requisitos de natureza socioeconómica e em critérios de mérito escolar. As bolsas de estudo destinam-se a estudantes residentes no Conselho da Sertã há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado integrado em estabelecimento de ensino superior público. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até ao máximo de 3 anos. Decorre igualmente até 31 de outubro o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos letivos anteriores.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Vinamatos inaugurou nesta sexta-feira o showroom Vinamatos, onde estão em exposição várias marcas de máquinas e equipamentos agrícolas e industriais profissionais, artigos de bricolagem e uma vasta gama de artigos para construção civil. A empresa, fundada em 1997, está hoje presente em todos os continentes e dedica-se ao desenvolvimento e fabrico de máquinas de plantação, à comercialização de máquinas e equipamentos agrícolas e à prestação de serviços ao setor. Na abertura do novo espaço, o fundador e sócio-gerente da Vinamatos, Jorge Madrafina, referiu os contributos de diferentes empresas na concretização do novo espaço.
A primeira palavra vai ser dirigida por a equipa de Vinamatos, uma equipa muito forte. Se nessa equipa muito dinâmica, não podia conseguir fazer tudo o que fazemos aqui, todo este edifício, a preparação de toda a máquina, era impossível sem uma equipa tão forte. Vou agradecer as empresas Fametal, que está a construir o edifício, Antenergia, que faz toda a parte elétrica, toda a parte do Verdasco, que faz toda a parte do betão, Superfil, que faz toda a parte do vidro. São todas empresas que han cumprido perfeitamente em tudo o que estava previsto e agradece todo isso. Igualmente, Norberto, l'architecto que faz o projeto, que é um projeto muito bonito, e espero que vá va a dar a toda la gente una que gosta muito a la gente.
Presente nesta inauguração esteve também o presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, falou da concretização do projeto que se prolongou por 4 anos.
Tudo isto começou há mais de 4 anos. Ainda eu não estava nestas funções. Numa visita que fiz à Vila Matos em Caxarias, o Jorge disse-me que não estava a sentir o apoio necessário para se manter neste concelho e estava a pensar seriamente deslocalizar as suas instalações para um concelho, na altura penso que do Alentejo. E eu disse-lhe, para aguardar mais algum tempo, que podia ser que conseguíssemos resolver a situação. E o que é certo é que depois de tomarmos posse, voltámos a falar, apresentámos-lhe 2 ou 3 soluções, porque havia soluções, e o Jorge e a sua equipa optaram por este local. Foi colocado em asta pública a venda destes terrenos. A Vila Matos foi a que apresentou o melhor preço para adquirir todos estes terrenos e hoje, passados mais de 4 anos, todos devemos estar orgulhosos, todos devemos estar muito satisfeitos do edifício que aqui está, do investimento que aqui está e, como disse, muito orgulho do nosso concelho, muito orgulho de todo o tecido empresarial. Queria desejar as melhores felicidades ao Jorge, à administração, a todos os colaboradores. Estou certo, no futuro iremos ter aqui um grande ponto de encontro, um grande ponto de negócio nesta área, porque tudo o que aqui está, os produtos inovadores, a inovação que aqui está, tenho a certeza será um ponto de encontro importante de todo o país e até internacional para este tipo de produtos.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.